Olá para todos que nos ouvem, nos assistem. Sou Jeff Ottoni, aqui nesse novo episódio aqui do Engcast. Sejam bem-vindos. Estou aqui com dois faixas pretas. A gente hoje, o tema vai ser qualidade no desenvolvimento de software. Até o nome é um pouquinho extenso para vocês sentirem que é a dificuldade até em falar quando a gente fala em qualidade de software, né? É um tema polêmico também. É um tema também que envolve cultura, envolve muita coisa, um ecossistema gigantesco. E a gente vai explorar um pouquinho disso aqui hoje. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, foi um prazer conhecê-los pessoalmente, apesar que a gente nem tem tempo ainda de conversar direito, mas pelo menos os bastidores a gente já deu uma palhinha. Eu vi aqui que o Barão é fera pra caramba, o Alisson também aqui é um Enger. Eu gostaria que vocês se apresentassem, né, por favor, o Alisson e o Barão. Por favor, Alisson, pode ir.
Bem, Jefferson, é um prazer estar aqui participando desse projeto incrível da Enger, né? Que já tem mais de um ano aí no ar, eu estou acompanhando aí direto.
E você assiste
mesmo?
Está
aqui hoje, eu assisto.
Eita, pô, fica mais ou menos assim?
Não, tá muito bacana.
Porque a gente fica de fora, a gente não olha e tudo, não fala, não pergunta.
Tá muito bacana mesmo, assim.
Que legal.
E quando eu fui convidado, foi um prazer imenso.
Ó, que legal, bacana.
E estou muito satisfeito de estar aqui. Gostaria, tipo assim, hoje é até aniversário do meu filho mais novo, Samuel.
Samuel, quantos anos?
Tipo assim, e eu que ganhei o presente de poder estar aqui, né?
Que isso, cara, a satisfação é nossa.
Seis aninhos.
Que isso, seis aninhos?
Seis aninhos.
Nossa, cara,
queria mandar um beijo pra ele.
Ele tá no segundo período da escola, então. É o primeiro ano ou segundo ano?
Não, ele tá no... É segundo período, isso mesmo. Ano que vem vai pro primeiro ano.
Eu tô ficando bom nisso, eu tenho uma escadinha lá em casa também.
Eu também tenho o Miguel também de 8, um beijo pra ele também.
Bacana, hein, cara? E os meninos vão seguir a carreira, será, Alisson? Vai chegar?
Eu tô achando que vai, viu?
Eita, caramba!
Porque eles estão ali, eles têm interesse por essa área.
E esse trabalho remoto fortificou isso?
Demais, demais.
Porque você tá em casa,
família,
papai tá aqui.
Essa relação de família ali fortificou demais. Hoje em dia, eu levo os meninos pra escola, busco. Tipo assim, tô muito mais presente ali com eles.
E consegue trabalhar.
E consigo trabalhar perfeitamente. Eles entendem muito bem. O meu tempo
aí eu fiquei curioso agora, daqui a pouco o Barão também vai falar, mas eu fiquei curioso, assim, como é que foi? Você está na Eng antes da pandemia ou está no momento da pandemia? Como é que foi?
Eu entrei na Eng um mês, mais ou menos, antes de começar a pandemia.
Ah, então você já se adaptou ali?
Já.
Ah, que legal, que legal. E aí conseguiu dividir? Nos primeiros meses foi difícil, foi complicado?
Até que não, eu achei que ia ser mais, foi bem de boa.
Tranquilo, que bom, evoluiu bastante.
Sim.
Que maravilha. Então... E hoje você está fazendo o que na Eng, assim, como cargo? Acho que você não falou.
Eu estou trabalhando como desenvolvedor, parte do tempo, e parte do tempo como arquiteto também.
Arquiteto.
Meio que dividindo ali esses dois papéis dentro dos meus projetos.
Doido.
Mas está bacana.
Muito fantástico. Barão, por favor, você viu ali que a...
Não é fraco não, né?
Não é fraco não, não é fraco não. É muita coisa.
Bom, meu nome é Fernando Bittencourt, mas ninguém me chama assim. Eu...
Não, por que não chama?
Meu apelido é Barão faz muitos
Barão.
Anos, é.
Mas Barão, porque é economicamente rentável?
Não, infelizmente não. Quem sabe um dia. Mas eu trabalho com software faz muito tempo. Hoje eu estou como engenheiro sênior back-end.
Engenheiro sênior.
Lá no Zé Delivery.
Oh, que legal, Zé Delivery.
Isso.
Que bacana.
Sou o Zé.
Quem trabalha na Eng é?
Enger.
Engineer, que trabalha na engineer é Enger. E no Zé Delivery é?
Zé.
É Zé.
Legal. É um Zé.
o Barão é um Zé.
É isso aí.
Entendi.
Eu sou sou cliente lá, tipo assim, de vez em quando eu testo o sistema também, né?
Eu também, de vez em quando, eu dou uma passada lá também, eu não vou nem contar muita coisa, não. Mas e aí, como é que seria? Você está bem na área de qualidade também, mesma coisa também?
Sim, estou envolvido, né? Porque faz parte do nosso processo diário lá de entregas. A qualidade.
Uhum.
Eu também trabalho desde de 2005 com tecnologia.
Eita.
Então eu vi assim, esse tema crescer.
Uhum.
Né? Para falar a verdade, lá atrás, em 2005, praticamente no mercado assim não existia. Né? A gente sabe que como a tecnologia foi crescendo, foi se dividindo em várias áreas. Mas é isso.
Era pouco difundido, que você está querendo dizer.
Pouco difundido, né?
Era muito teórico.
Era muito generalista.
Era muito generalista, muito teórico. Entendi. Então já vamos começar nas perguntas, né, Alisson? Já que o Barão... Mas é que ele falou dos meninos. Você tem menino também? Tá, como é que ficou? Vai mandar um alô? Pode ficar à vontade. Não tenha,
não tenha
vergonha. Eu tenho o Arthur e o Gael que está lá assistindo, então já estou mandando um alô também, sem problema nenhum.
Mas eu vou mandar um alô para minha esposa, porque...
Claro.
E... E é isso. Ainda não tenho filhos.
Não? Então vou mandar o alô. Vou mandar pro Arthur, pro Gael, pro Francisco, pra Joyce.
Boa.
O Jeff tem escadinha. O Jeff tem escadinha. Mas, enfim, eu gostei do Alisson colocar. Mas que cara, que tem. Que bom. Barão, seja bem-vindo. Ô, Alisson, seja bem-vindo. É, tirando as brincadeiras, falando de qualidade de software e entrando na primeira pergunta, eu sei que tem muita coisa teórica em qualidade de software, principalmente quando eu estava na universidade, eu vi muita coisa teórica. Eu acabei fazendo algumas especializações também, mas é tudo muito...
Às vezes é o lugar que a gente mais vê, né?
Exatamente. Foi onde que eu vi mais qualidade de software, foi nas universidades, foi na... Enfim, dá para fazer uma visão macro disso para gente? Uma visão macro do que seria qualidade de software?
Sim. Então... quando a gente fala de qualidade, né, assim, antes de falar de qualidade de software, a gente está falando de validar, né, alguma coisa. Então, se você tem um produto, se você tem um serviço, como é que você vai validar que aquilo bate com o que
requisito.
O seu cliente está esperando ali, sim, o seu usuário, né? Então, vamos supor, se você produz, sei lá, cabos de aço, ele tem que aguentar um determinada carga ali. E como que você vai fazer isso? Você tem que ter testes para que ele entregue
para
aquela especificação
daquele requisito.
Então, dentro do universo de software, a gente vai pelo mesmo caminho.
Aí eu vou fazer uma provocação, não vou aguentar, eu tenho que falar. Eu entendo que tem que ter um requisito, a gente foi um pouquinho além agora e foi você que me deu essa ideia. A gente tem um requisito funcional e não funcional, lindo e maravilhoso. Até aí está tudo bem, porque eu sei o que testar, eu sei o que construir, eu sei meu limite, eu sei qual tecnologia utilizar ali para resolver aquele problema. E aquele problema, a tecnologia X resolve melhor. Maravilhoso, mundo perfeito. E quando nós não sabemos ainda o requisito?
É isso aí.
Por favor,
acho
pode.
Que dá pra gente
eu acho
expandir.
Que o Zé Lirinho é um pouco disso, né? Por isso que a gente faz um site.
Sim.
Né? Porque é uma startup que tive que validar a ideia. E como é que...
Exatamente.
Explica um pouquinho pra gente, só pra gente ter uma...
Indo um pouco além, a qualidade, acho que a gente pode falar em atender a expectativa do cliente. Então, não só o requisito, porque nem sempre a gente sabe o requisito no primeiro momento.
Sim, exatamente.
A gente
tem muito disso.
Exatamente. Né? A gente vai com o tempo, com as iterações, a gente vai chegando mais perto ali.
Da expectativa
exatamente.
Do próprio cliente.
Exatamente. Praticando
legal.
O ciclo do Lean ali, de construir, aprender, medir. É um ciclo, né?
É um ciclo.
Não é uma coisa tipo pronta numa caixinha.
E fugiu um pouco, né, Alisson? Porque você tá ali tudo montadinho, bonitinho, especificação. Não. Eu não sei o que eu quero na realidade. Eu só sei mais ou menos, né?
Mas eu acredito que é isso aí mesmo, né? Tipo assim, a gente tem que estar sempre procurando evoluir, né? Então, qualidade de software, tipo assim, a gente tem muitas definições, né? Tipo assim,
sim.
Mas normalmente convergem sempre para o mesmo objetivo ali, que é atender os requisitos. Mas não é somente isso também, né?
Uhum.
Tipo assim, porque você pode estar atendendo um requisito ali que o cliente vai olhar, não, perfeito.
Uhum.
Só que por trás ali também, né?
Entendi.
A gente tem que pensar, né, na qualidade do código,
claro.
Requisitos ali não funcionais também, que às vezes é difícil do cliente validar, né? Mas a equipe de desenvolvimento ela tem que ter esse compromisso de estar trazendo essa qualidade para o código ali também.
De certa forma.
Para ficar,
né?
Tipo assim, de fácil manutenção, né, no longo período aí.
Entendi.
Tipo assim, essa parte, né, de qualidade também, tipo assim. Ela é tão importante que existe uma área dentro da engenharia de software especializada para garantia da qualidade de software, né?
Sim,
A gente costuma chamar aí popularmente de QA, né?
É o QA, não, QA. Com certeza. Você tem QA no seu time?
Tem. Ou, a gente sempre tem que ter, né?
Tem que ter um QA. Com relação, tem dois pontos aqui importantes que o Alisson colocou e o Barão colocou bem. É que a gente tem aqui uma empresa de serviço... E do lado a gente tem uma empresa de produto.
Sim, de produto.
É totalmente diferente se a gente for analisar, mas acaba convergindo. Quando a gente fala em teste, acaba convergindo. Com relação ao custo, por exemplo, né? Fica mais caro com a qualidade? Tem esse jargão, né? Tem essa comparação, né? Então, se eu fizer com qualidade, o custo é maior? Ou se eu fizer com qualidade, o custo deveria ser esse? Como é que funciona isso? Dá para só dar uma palhinha para a gente? Como é que...
Então, eu acredito assim que não seria um custo, seria um investimento, né?
Entendi.
Porque,
perfeito.
Tipo assim, pesquisas aí, né?
Faz
mostram
parte
que
do desenvolvimento.
Faz parte do desenvolvimento.
Pesquisas
aí
separar.
Mostram que o custo do software, mais de 50% dele, é com manutenção.
Manutenção.
E assim, se você pegar também, tem outros números, né, que mostram, por exemplo, que uma correção depois que a aplicação já está em produção, ela pode ser até 100 vezes mais cara
com
do
certeza.
Que se o problema for pego ali na fase de análise, por exemplo. E quanto mais tarde no processo de desenvolvimento
pior vai ficar.
For descoberto o problema, mais caro vai ser o custo de manutenção. Então,
Entendi.
Assim, é interessante estar trabalhando durante todo esse processo, né?
Todo o ciclo de vida. No Isso. caso do teste em si, no seu time, Barão, também
tem
assim,
aquele...
você dá aquela...
Eu ia comentar até um caso clássico, Jefferson,
por
que para a gente... Respondendo se o custo disso,
uhum.
não sei se você lembra, em 99, o...
99 o Jeff lembra, com certeza. Não, estava lá na universidade.
Estava lá?
Estava lá.
Só checando, né?
Tô só checando, vou perguntar aí que eu vou lembrar.
Teve uma missão para Marte, da NASA, que, enfim, o que aconteceu? 10 meses de viagem, $125 milhões.
$125 milhões.
E aí, por causa de um erro de conversão de unidade de imperial para unidade métrica, eles perderam toda a missão. O sensor de aceleração da espaçonave quebrou, não funcionou como esperado, e ela se chocou contra o solo de Marte, arrebentou, perderam tudo.
Perdeu tudo.
Então, assim, quanto é o custo? É $125 milhões.
Entendi, nesse caso.
Sim.
Essa é uma visão bem interessante também, né? Apesar de que... O que acontece na qualidade do software? Vai ter software que a gente vai ter que ter uma qualidade extrema. Nesse caso,
Sim.
teria que ter...
Teria, né?
Teria. É uma qualidade extrema. E tem software que não tem tanta necessidade de ter uma qualidade. Mas quanto mais colocar, melhor. Vai depender do custo. Então, o custo é esse. Tem que ter um custo.
Não, mas toda...
E esse custo está embutido no desenvolvimento.
Sim.
Não precisa separar, né?
Sim.
É isso que a gente está falando.
Isso.
Então, a qualidade... Dá para separar a qualidade de software com o desenvolvimento, de codar com a equipe ou não? Tinha que ser tudo uma coisa só.
Bom, eu acredito que é uma coisa só.
Uhum.
Eu acredito que, inclusive, um dos papéis do profissional de QA no time é trazer a cultura de qualidade.
Entendi.
É assim, promover a cultura de qualidade. Não só, vou fazer o teste, vou fazer o plano de testes, mas quem é responsável pela qualidade da entrega?
Entendi.
Não é só uma pessoa, é o time inteiro. É o time inteiro que tem que ver, pô, conseguimos atender aqui o que o nosso cliente queria ou não.
Entendi, exatamente.
Então, tem toda essa questão da cultura. Eu não vejo como separar uma coisa da outra.
Poderia ser tudo, mas tem equipes que separam, né, que a gente percebe. Né?
Infelizmente, existe, né, mas que nem o Barão falou perfeitamente, o processo de qualidade tem que fazer parte de todo o processo de desenvolvimento. Né?
Sim.
E até, assim... um diferencial, né, por exemplo, do modelo de desenvolvimento de cascata para o ágil é justamente esse, né? Assim, que no cascata, normalmente, a equipe de QA é uma equipe separada, que não acompanha o processo desde o início.
Desde o início do processo.
Aí, tipo assim, precisa de muita documentação para poder estar fazendo o trabalho dela depois.
Depois, né?
E assim, na metodologia ágil já é diferente, né? Normalmente, na equipe ágil, tem uma pessoa que faz o papel de QA, de qualidade. Então, ela acompanha ali desde o início do processo, né? Desde a fase de análise, refinamento, nas groomings, o desenvolvimento, ajuda, né, a colocar os critérios de aceite.
Entendi. E participa de todo o processo.
Os casos de teste ali antes do desenvolvimento, que o desenvolvedor utiliza esse caso de teste para poder estar... desenvolvendo e ajudando a testar durante o desenvolvimento
também.
Está
mais próximo, né, que você quer dizer.
Isso, está muito mais próximo, participa de todo o processo. Isso, que o Barão falou, ajuda até a criar uma cultura de qualidade ali dentro
claro.
Da empresa,
dentro da equipe.
Como
é que isso lá, Barão? Né? O Alisson falou bem, né? Criar uma cultura, criar todo um ambiente para aquilo. Lá também é assim, Barão? Lá no Zé Livre?
Sim.
É desse formato também?
Sim,
tem
o QA
e tenta fazer todo esse...
Sim, a gente tem essa ideia de que nós somos responsáveis, nós, o time, eu estou atuando lá no time de logística, né? Nós, todo mundo, é responsável pela entrega.
Entendi.
Então, assim, tipo, se faltou um teste, alguma coisa, sabe? Tipo, jamais a gente vai procurar um culpado. A gente sabe que...
Tem que resolver.
A gente tem que resolver.
E levar como lição aprendida.
Lição aprendida.
Exatamente.
É, que é a evolução disso.
Criação de documento, de pós-mortem, tudo isso.
Lá também é assim, Alisson? Tipo, tem uma cultura também que a gente utiliza muito, principalmente lá na Miss Squad, por exemplo, né? Dando algum exemplo. quanto mais rápido a gente descobrir o erro, melhor. Então, não é proibido errar. É o contrário.
Exatamente.
Descobre mais rápido o erro, por favor, e vamos corrigir para levar como lição aprendida. É essa que é a estratégia também?
Sim.
A gente está na mesma pegada.
Isso é muito importante, né? Tipo assim, para você aprender com o erro ali e evitar repetir, né?
Isso.
Então, a gente tem até, assim, esse processo de estar tentando trabalhar ali os casos de teste no desenvolvimento, para ajudar ali também na criação de testes unitários e tudo.
Sim, sim.
E também, antes da entrega, a gente costuma até fazer dois procedimentos que eu acho assim, super válidos. Em outros projetos a gente não fazia, mas lá a gente está fazendo que, após finalizar, eu terminei de desenvolver uma especificação, eu pego, tipo assim, e o que a gente chama lá de teste dev, que é eu como dev, tipo assim, eu vou tentar fazer os testes fora da caixa ali, para tentar
do
descobrir...
Outro desenvolvedor?
Não, isso o próprio desenvolvedor.
O próprio desenvolvedor.
Porque quando você está desenvolvendo, acaba que você meio que fica...
Sim, você fica meio cego, né? Ofuscado.
Ofuscado.
Você não enxerga.
Ali, você procura sempre o caminho feliz, né?
Claro.
Então, depois que você terminou de desenvolver, a gente costuma pegar algumas horas ali para poder tentar achar outros problemas que não foram identificados antes.
Eu posso, não sei se a palavra é essa, mas a gente geralmente fala de hackear. Vamos tentar hackear o que nós fizemos, é isso? Não.
Sim.
Posso falar isso?
Não.
Pode, acho que sim.
É mais ou menos isso.
E
o teste cruzado, vocês fazem muito? Tipo, o Barão fez aqui um código e depois que finalizar, o Alisson vai e pega o código do Barão, o Barão pega o código do Alisson.
Então, a outra etapa que a gente costuma fazer sempre também, faz parte do processo, é a gente... Terminou de finalizar, fez os testes ali. Uhum. Eu peguei, fiz os testes, tentei quebrar o código, não consegui.
Não conseguiu.
A gente chama, tipo assim, reúne com a pessoa de QA, com análise de requisitos e dá uma passada geral. Tipo, e às vezes a gente consegue pegar ainda alguma coisa ali antes de liberar o código para teste mesmo.
Mas e o cruzado, vocês fazem ou não? Cruzado não.
Não, somente
cruzado,
ali.
Cruzado não. O cruzado a gente faz muito
revisão
lá.
De código.
Eu faço muito cruzado lá. Eu terminei um código, testei o código e eu passo para frente para outro fazer o review. Para fazer a visão.
Você já entregou ele com os testes e aí você passa?
Já entreguei completo. Uhum. E aí o outro passa para ver se realmente não sobrou nada e não ficou nada, se está fora do que é previsto, do requisito, etc. É o que a gente chama aí de... Ou seja, vai aumentando ainda mais o processo de qualidade. Mas encontra erro sempre.
Sim, sim.
Sempre encontra. Você faz isso lá, Barão, não?
Sim, a gente faz também.
Faz o cruzado também?
Sim, sim. A gente precisa de duas... geralmente, né, nos projetos...
Eu tô chamando de cruzado,
de
tá? Mas eu não sei o termo que o pessoal usa. Eu tô só na prática, é tipo isso, né, que tu cruzar.
Uhum. A gente precisa de duas revisões, no mínimo.
Entendi, com pessoas diferentes.
Com pessoas diferentes.
Então é isso, é a mesma coisa. Mas bacana, fantástico isso. Já aproveitando a deixa do Alisson, ele falou de modelos. Então vamos falar um pouquinho de quais são os modelos, as características que a gente tem quando o assunto é qualidade de software. Alguns modelos. Essa é a parte chatinha, mas é a parte... Faz parte
do universo,
eu,
né?
Então, eu sei que eu vivo diversos modelos. Acho que eu não sei de qual. Mas se eu usei algum, eu vou ser sincero. Acho que eu usei pouco. Eu acho que
ou
zero.
Ou usou sem saber que estava usando.
Zero,
né?
Então, mas enfim.
A gente pode citar. Assim, tem vários aí, né? Tem modelos, normas e tudo, né?
Sim,
mas
sim.
A gente
muita coisa. De
pode citar aí os mais usados, eu acredito, né? Que sejam... Que é o CMMI, né?
Sim, sim.
E o MPSBR.
O MPSBR. Cresceu muito no Brasil, acho que em 2000.
Até porque...
Até porque é mais tranquilo em razão de custo do que você partir para o CMMI.
É. Ele já é quase um resumo do CMMI, né? Se não me engano, o MPS. Ele é mais flexível também, né?
Sim.
Ele seria a versão ágil do CMMI. Posso falar assim? Mas enfim, o que mais, Alisson? Bacana, é isso mesmo. Tem mais algum outro modelo que você queria relatar? Barão, pode ficar à vontade.
Eu acho que seria interessante, né, a gente tocar no ponto do... Assim, que a base dos dois são níveis...
tem alguns ISO
de
também,
de maturidade,
né?
Ali, né? Sim.
Os níveis de maturidade, exatamente. E assim, tem alguns modelos também da ISO também, né? De qualidade.
Sim.
Que as empresas podem estar pegando, né? Assim, e não precisa resolver tudo de uma vez, né?
Sim.
Ela vai ser certificada ali dentro dos níveis de maturidade. O CMMI parece que são 5 níveis, né?
Sim.
E o MPSBR 7.
O CMMI eu sempre lembro do primeiro nível. Eu acho do caramba. Que é o nível caótico.
Do caos, né?
Do caos. Eu adoro a teoria do caos. Mas pode continuar, era só mesmo que eu veio...
Normalmente, assim, todos têm essa pegada, né? Que tem um nível inicial ali, que seria esse caótico.
Sim, sim.
Até um nível ali otimizado, né? Vai evoluindo até onde a empresa consegue estar trabalhando a melhoria contínua, né?
Sim.
Também, que nunca vai atingir a perfeição, né?
Assim. Sim. Aí entra as metodologias ágeis para quebrar um pouco isso também, né? Que eu vejo um pouco do espelho ali na metodologia ágil, como se fosse tudo muito flexível para acelerar todo esse processo que a gente viu em todos esses modelos de qualidade.
Sim.
Não é que tem que jogar fora, mas tem que reaproveitar, né, o que a gente aprendeu e tudo mais. Entendi. Barão, você quer complementar alguma coisa, Barão? É um assunto muito... muito pesado, né?
Sim. Quando eu tive contato com esse tipo de norma, assim, foi porque... Qual era a situação? Assim, faz muito sentido olhando depois, né? A gente estava fazendo integração com uma multinacional de outro país, a maior indústria alimentícia do mundo.
É gigantesco isso aí.
E a gente ia trocar dados ali, e aí faz sentido eles exigirem que, por exemplo, um usuário troque, quando trocar a senha, não possa usar a mesma senha que ele usou nos últimos 30 dias. Então...
A especificação
tá específica. Dentro. Então, assim, a gente entende, pra gente, quando vê essa demanda, lá na empresa onde eu trabalhava, a gente, caramba, mas... Né? Quanta coisinha assim.
Quanto minucioso, né?
Tão minucioso, mas faz sentido.
Então, faz assim, todo sentido.
Como o cliente lá do outro lado, eles falam, cara, eu não posso esperar menos do que isso.
No caso de quem vai desenvolver, tem um peso, né? Vai ter que colocar ali mais um relacionamento.
Isso.
Seja um banco não relacional, você vai ter que ter mais uma collection. Você vai ter que persistir isso.
É um contrato também, né? Tipo, o cara lá da Alemanha, ele não conhece o Barão.
Entendi.
Talvez conhecesse, né? Perfeito. Até dessa semana. Tô brincando.
Entendi. O bom que o Barão entrou no esquema. Mas com relação ao que o Barão colocou, não sei se quem está assistindo pegou, mas só para voltar aqui no assunto, o modelo é importante.
Sim.
Né? Os modelos são importantes, por mais que a gente acredite que não, mas eles são importantes. Porque a comunicação com pessoas que não conhecem, mundos que não conhecem, universos diferentes, é outra cultura, é outro contexto. E é uma forma de igualar, né, a comunicação.
Exato.
É esse que você está querendo
Exatamente.
Falar? Entendi. Boa, entendi. Com relação a aproveitando a deixa, como a gente já falou, até de testes, mas a pergunta agora seria de teste. Então, o que seria um teste, na verdade, né? Para a gente ter essa qualidade, né? O teste é importante, não é importante? Porque a gente estava falando de qualidade, de repente falou de teste. Mas não tem como a gente falar de qualidade e não falar de teste, né? Porque o software é isso, né?
Sim.
Ou eu estou enganado?
Não, é isso mesmo,
é
né?
Isso mesmo.
E assim, como garantir a qualidade de um software?
Como garantir?
Através dos testes, né?
O teste. Então, o teste é o pilar.
É o pilar, né?
O teste garante que...
Existem diversos...
Deveria garantir, né?
Deveria garantir. Estamos falando assim no aspecto purista, né?
Mas tudo muito... Como é que você falou?
No mundo ideal.
No mundo ideal,
no mundo ideal, deveria garantir que você validou aquele código que você escreveu.
Exatamente.
Você sabe se aquilo lá está certo? Né? Ah, eu sei olhando ali, mas cara, cadê a prova acabava ali.
Sim, sim. E algumas tecnologias facilitam isso.
Cadê a evidência, né? O pessoal de qualidade costuma falar
evidência,
muito de evidência.
Mas a palavra é essa mesmo, evidência. Tem uma outra palavra que eles usam muito, gabarito. Né? Quantos gabaritos você fez, né? Quantas possibilidades de teste você fez, né?
Isso é muito importante também.
Não, fantástico. Essas são as palavras deles, né?
Sim.
Funcional, do QA, etc. Legal. O que mais de teste que a gente poderia abordar, o Barão? Pode ficar à vontade. Pode ficar... A gente tem alguns tipos de testes. Quais são os ciclos aí? Quais são os tipos de testes que você tem lá na sua squad, Alisson? Pode ficar à vontade. Teste de tudo que você tiver, pode falar. Até teste de cafezinho, se você quiser, pode falar.
No desenvolvimento, assim, a gente tem vários tipos de testes, né, para diferentes etapas ali do processo.
E quais são
processo,
que você tem ali na etapa lá? Quais são que você tem hoje? Porque nem todo mundo usa todos, né? Mas usa alguns ali, dependendo do cenário, da especificação, do projeto.
Eu acho assim que um dos mais importantes, né, são os testes unitários ali, porque até...
Você acredita que é o teste unitário?
Não, é um dos, né?
Um dos,
vamos dizer assim, até pelo custo ser mais baixo,
sim,
né?
Sim.
Inclusive, assim, se você pegar, né, aquela pirâmide de teste que... a gente costuma ver muito quando a gente fala de qualidade, né? O teste unitário é a base da pirâmide.
É a base da pirâmide.
Porque ele é mais barato, vamos dizer assim, mais fácil de você fazer.
Tem um custo menor, né? Porque o próximo desenvolvedor já aplica,
sim.
É isso que você tem que dizer, né?
Isso.
Sim,
e também, assim, a quantidade que você consegue fazer é muito maior.
Muito maior.
Porque se você pegar, né, a pirâmide ali, o topo dela são os testes end-to-end, né?
Sim.
Sim. São muito mais caros de fazer. É, se você automatizar depois, se você tiver alguma alteração na aplicação, fica mais complicado de você estar atualizando eles.
A chance de quebrar é alta, né?
A chance de quebrar é alta. Uhum. E o teste unitário não, né? Você faz ali na menor porção do código ali.
Sim.
Então, e ele te ajuda muito ali, não só nessa questão dos testes, mas até fazer um código melhor, né? Porque igual se você utilizar, né, o TDD, por exemplo, é, você já começa a desenvolver com qualidade ali, né? Testando.
Tentando ter a qualidade. Tentando, né? Para não ser otimista demais.
Para não se comprometer também,
não me comprometer, né? Pelo menos.
Eu tentei, né?
Tô tentando. É uma boa prática, uma excelente prática.
Acho que é uma excelente prática.
E você, Barão, pode complementar. Tem teste de quê?
Bom,
teste de tudo, pode falar.
Nossos times são muito, muito diversos lá no Zé. Eu posso falar sobre o time que eu trabalho. Uhum. Então, assim, a gente trabalha com teste unitário.
Unitário.
Tipo, isso é inegociável. Uhum. A gente tem cenários de teste de integração, porque nosso squad ele trabalha somente com microserviços, não temos front-end.
Então, maravilha, hein, cara?
A gente
fantástico.
Só... Exato.
Ou seja, o teste de integração, então, é fantástico.
Pois é, cara.
Não, porque eu tentei toda a linha do tempo, igual ele estava aqui, né? Com todo o processo, né? Só um pedacinho.
E tem que testar concorrência, tem que testar toda a parte eventual
concorrência?
Ali.
Concorrência? Você está usando concorrência nos aplicativos? Não. Não, não, concorrência se fala...
Nos processos internos ali.
Nos processos internos, entendi.
Isso.
Entendi.
Mas...
É porque falou concorrência, eu já lembro da linguagem, já vem outra coisa na cabeça, que eu não vou nem falar qual a linguagem, né? Porque senão vou comprometer.
Nem precisa, né?
Nem precisa. Mas, por favor, Zé, desculpa aí.
Não, é justamente isso. A gente tem teste de integração para cenários específicos e temos testes exploratórios também, quando a gente quer validar uma hipótese, quando a gente coloca um serviço novo no ar ou altera alguma coisa que poderia...
Impactar.
Mexer naquele ecossistema
impactar.
Ali, que são os testes mais delicados de se fazer.
De fazer. Então tem toda uma preocupação em todo o cenário.
Com certeza.
Vocês fazem muito teste de integração também, não? Integração.
Os testes de integração.
Que é o QA, onde que o QA entra, não é isso?
Não.
Não?
Não, normalmente os testes de integração a gente costuma fazer mais entre o próprio desenvolvedor durante o processo de desenvolvimento. Entre as integrações ali, entre as classes, métodos, né? Normalmente, o pessoal de QA costuma entrar mais nos testes funcionais, né? Mesmo.
Entendi. Lá também é assim, Zé? A mesma coisa?
A gente tem testes de integração para cenários críticos, sobretudo.
Ah, entendi.
Até porque, como eu comentei, a gente trabalha muito com eventos, né? Então, não é um teste que você consegue fazer linear. Você, por exemplo, aciona um serviço que aciona outros dois em paralelo.
Ah, entendi.
E as coisas estão acontecendo.
Hein?
É bem complexo. A gente tem que iniciar o processo todo assim. Vamos supor, a parte de você acaba de fazer uma venda para escolher qual pessoa entregadora vai trazer o pedido para você.
Entendi.
São várias coisas que a gente tem que fazer em paralelo. E se de repente uma não der certo, a gente tem que
voltar
e desfazer toda a sequência, toda a cadeia.
Sequência.
Exatamente.
Isso é complexo. Como é que testa isso, né?
Sim, sim. Precisa de um teste codado específico para isso.
Ou seja, você tem que fazer algo específico para aquilo.
Exatamente.
Teste específico para aquele cenário. Entendi.
Isso aí.
Fantástico, hein? Bacana. Agora vamos começar o nosso quadro na prática e vamos ver como é que os nossos convidados vão dar um exemplo prático para a gente num caso de sucesso. Por favor, Barão.
Bom, um caso interessante foi na empresa onde eu trabalhava, a gente estava quebrando o monolito.
Quebrando o monolito?
Exatamente. Quem
eu
nunca,
já vi,
né?
Quebrar gelo, mas quebrar monolito, tô brincando. Quem nunca?
E assim, a gente estava quebrando o serviço, como é que a gente poderia garantir que depois que a gente terminasse a quebra, tudo estaria no lugar funcionando? Então a gente fez testes de caixa preta, apontando para o gateway do principal, e por dentro a gente foi substituindo serviços.
Sim.
Então aquele teste garantia para a gente que a quebra do monolito estava sendo feita e a gente não estava quebrando o resto.
Entendi.
Então foi um case
bem
legal.
Bem legal, hein? E a gente nem especificou muito o que é caixa preta, caixa branca. A qualidade do software é muita coisa.
Sim.
É muita coisa. Que bacana, que bacana. Alisson, você tem algum ponto para colocar para a gente na prática?
Sim, é um ponto também que a gente falou pouco, né, sobre questão de segurança, mas é muito importante dentro da qualidade de software, é um dos itens mais importantes. E eu queria trazer um case, assim, que eu participei uma vez numa empresa de a empresa estava tão preocupada, né, com a questão da segurança que ela contratou, né, uma empresa. Existem diversas empresas aí no mercado que fazem esse serviço de testes, de tudo, uhum, de segurança. E a empresa montou um relatório com todos os problemas ali que a aplicação tinha e tudo, em como está resolvendo, né? Acompanhou todo o processo também de solução, uhum, dos problemas, revalidando para ver se aquilo ali já estava, tipo assim, aceitável, né? Uhum. Vamos dizer
aceitável,
assim.
Aceitável no ponto aceitável.
E eu acho que, assim, é muito importante, né, hoje em dia.
Não tenho dúvida.
Uma falha de segurança aí pode comprometer não só em questão de custos, né, mas pode comprometer a marca de uma empresa, que pode ser até fatal.
Pode comprometer
a empresa.
Né?
E assim, existem, né, além de empresas especializadas nisso, algumas ferramentas, né, como WAF, né, que é file de aplicação web, que tipo assim, você pode ter ela tanto internamente ali,
como externamente,
on-premise, ou então contratar um serviço em cloud para poder estar fazendo, né?
Entendi.
E eu acho que isso é muito importante.
Não, fantástico, fantástico, fantástico. Ficou bem, deu para entender, Mas a palavra é hackear mesmo, né? No final das contas, né? Proteger contra tentativas ali de quebrar o sistema, né? Entendi, Alisson, obrigado. A gente pode ir para a nossa dica tech. Nossa dica tech é bem simples, seria citar livro, até mesmo software, né? Ou um filme relacionado, o que vocês acharem melhor.
No caso, a minha dica, né, dentro dessa área ainda de qualidade, que seria voltado para qualidade de código ali também, os dois livros ali, né, do Robert Martin, Clean Code e o Clean Architecture.
Clean Architecture, fantástico, Alisson, muito bom.
E além também dos podcasts da Eng, né?
Ah, por favor, aí, ó, lembrou, bacana, hein? Parabéns, Alisson, ganhou a estrelinha, hein? Muito bom, cara, isso aí, Barão...
Bom, tem um livro bem interessante que chama... O título em inglês, me perdoa se eu errar a pronúncia,
não,
tá? Mas é Lessons Learned in Software Testing.
Ah, seu inglês tá perfeito, pô.
Ah, obrigado.
Tá fantástico. Pet de novo, o nome é bonito a pronúncia.
Lessons Learned in Software Testing.
Ah, tá. Muito bom esse
do
livro.
Do James Barr e outros dois autores que eu esqueci agora. Uhum. Mas ele é bem bacana porque é um livro mais intermediário, uhum, quando a gente fala de qualidade.
Qualidade de software.
E mira um cenário mais caótico, assim.
Entendi. Para poder dar o tchan, né?
Sim.
Mas é bom.
Com muitos exemplos práticos.
Ó, que legal.
De muitos cases, assim.
Muitos cases.
É bem, bem tranquilo de ler.
Ah, os caras são monstros, né? Fazer case de teste é muita coisa, né? Pena que a gente está chegando no final. Eu gostaria de agradecer os convidados e cara, o papo está muito bom.
Eu que agradeço.
Já.
Muito rápido.
Muito rápido.
A gente tinha tanta coisa para falar.
Mas a gente vai, pelo que a gente está conversando, a gente vai bolar um outro, com certeza, porque os episódios, né, para a gente ter falar mais um pouco de qualidade, falar mais de teste também, especificar mais a tecnologia, que eu acho válido. Eu sei que o Zé tem diverso lá, um ecossistema gigante de tecnologias. O Alisson também tem outro universo de tecnologia. E a gente pode explorar isso também, porque algumas tecnologias eu sei que facilita ali no mundo de teste.
Não, com certeza.
Outras nem tanto, mas devido à época, né? As suas gerações também.
Sim.
E as tecnologias mais novas já trazem isso com elas, já nativo. Então, a gente pode explorar isso mais. Gostaria de agradecer, com certeza. Obrigado por ter aceitado o convite, Barão.
Eu que agradeço.
Zé, o Alisson. E, cara, pode fazer suas considerações finais, porque eu vou... Alisson, por favor, considerações finais. O Barão também pode fazer. Alisson, por favor, pode começar, cara. As considerações finais, beijinho pros neném, pros filhinhos.
Mais uma vez, agradecendo a oportunidade de estar aqui, de estar falando sobre um tema importante, né, dentro do desenvolvimento também. Que
eu diria o pilar de tudo.
E muitas vezes não é tão discutido
assim. 125
milhões de prejuízo, que é o valor do teste.
Sim, não, com certeza é muito válido. E a gente precisa falar mais sobre isso também.
Com certeza, com certeza.
A comunidade precisa.
A comunidade fala muito de tecnologia, da linguagem, ama um monte de tecnologia, não está errado. Mas a qualidade tem que vir junto, né? A qualidade, sim, tem que caminhar ali também, porque é um dos pilares mais importantes aí para a entrega, para o produto em si, no final, né?
Com certeza.
Barão, por favor, pode fazer suas considerações, fica à vontade, tá? A gente interrompeu, mas fica tranquilo.
Não,
por
imagine.
Favor.
Bom, queria agradecer você, Jefferson, todo mundo, a equipe aí.
A gente que agradece
pelo convite, né? Aí. Acho que é um tema super relevante. Eu acho que cada dia esse tema ele vai ganhando mais importância, sobretudo até em questões comerciais, quando a gente fala de serviço. E é isso. Um abração para todo mundo do Zé, para o pessoal de QA, para o Carlos Paiva, que me ajudou bastante para me preparar.
Muita gente.
E é isso, um beijão para minha esposa também.
Ah, eu ia te lembrar, cara, eu já estava na festa, porque eu mandei para os meninos, mandei para o Francisco, o Joyce, Gabriel, o Gael e o Arthur, e eu não falei da esposa também.
Eita!
Eu tenho que falar da esposa também, a de Célia, né? Tem que falar.
Um abraço para a Lívia também, né? Senão...
comprometeu o Alisson, vou comprometer o Alisson. Por favor, Alisson, pode falar, eu não vi não.
Um abraço para a Lívia também, minha esposa.
Aí,
né?
Legal. Além da interação, né, a família é tudo, porque a gente está todo mundo remoto, né? E sim. O Alisson, como é que foi? Eu falei da pandemia, mas você não falou. Depois, no próximo episódio, nós vamos falar, hein? Falar um pouquinho da pandemia, como é que foi o seu ajuste, você estava remoto, local, como é que foi essa interação do Zé Delivery, explorar um pouquinho isso também, muito legal isso.
Eu estava em outra empresa, eu já estava remoto.
Já estava remoto.
Entrei no Zé, remoto. Então, assim, tipo, foi 100% remoto. Foi. Experiência, claro, a gente viveu um momento difícil, né, no mundo todo, mas assim, de trabalho foi bem tranquilo, acho que a adaptação foi bem rápida.
Sim, e estamos aqui hoje fazendo um podcast.
Exato, exatamente.
Bacana, Zé Barão, obrigado, valeu. Obrigado a todos, chegamos mais no final do nosso Engcast, né? Não esqueça de visitar o engdb.com.br, clique no Seja um Enger. Não esqueça também de visitar nossas redes sociais, @engineerbr, né? Muitas oportunidades. Obrigado, valeu e até a próxima.